temas da atualidade tratados com clareza e precisão. No ar, Palavra de Especialista, o programa que vai deixar você bem informado.
Olá a todos, eu sou Verônica Lima e este é o Palavra de Especialista. Existe aqui na Câmara dos Deputados um projeto de lei para liberar alguns usos das sementes conhecidas como Terminator. Esse apelido tem a ver com a sua característica básica. Ao ser plantada, ela gera uma planta estéril. Mas e aí, qual a justificativa para se ter uma semente assim? Quais os riscos? Eu vou conversar agora com o pesquisador Francisco Aragão. Ele é responsável pelo laboratório do Centro Nacional de Pesquisa de Recursos Genéticos e Biotecnologia da Embrapa. Francisco, seja bem-vindo aqui ao Palavra de Especialista.
É um prazer conversar com você e com seus ouvintes, Verônica.
Bem, Francisco, o tema é polêmico, mas antes de entrar nisso, eu queria entender direitinho o que é essa semente Terminator. Eu queria ouvir a sua explicação.
Na verdade, é uma estratégia um pouco complexa, que ainda não foi colocada em uso, exatamente por causa das dificuldades de implementá-la como ela está proposta hoje, né? Que é uma possibilidade de você comprar sementes, plantar essas sementes, ter uma planta, e a planta que você vai gerar sementes que não germinam. E isso, então, obrigaria o produtor rural, o agricultor, a ter que comprar sementes a cada safra.
Entendi. Esse é o principal ponto contrário aí dessa proposta, não é isso?
Isso. Então, quando foi discutida a nova lei de biossegurança, que foi aprovada em 2005 pelo Congresso Nacional, se chegou à decisão de que essa tecnologia não seria usada no Brasil. Então, essa tecnologia, ela está hoje proibida de ser usada ou até mesmo que se faça pesquisa com ela no Brasil.
E a proposta que está tramitando aqui na Câmara é para liberar alguns usos dessa semente, né?
Exatamente.
Quais usos?
Isso. Então, agora, a intenção não é liberar essa tecnologia para plantações para produção agrícola, de uma maneira geral. Os agricultores continuariam tendo o direito de usar os seus grãos como sementes. O que se propõe agora nesse novo projeto que tramita na Câmara dos Deputados é a permissão para que se use essa estratégia para tecnologias que estão voltadas para a produção de moléculas de uso industrial ou farmacêutico. Muitos dos fármacos que estão hoje no mercado são produtos da engenharia genética. A insulina, eritropoetina, hormônio de crescimento, algumas vacinas. Eles, em geral, são produzidos em bactérias, em fungos, em cultivo, ou em células de mamífero, todas elas em frascos enormes, em ambientes extremamente controlados e complexos. De uns tempos para cá, há cerca de uma década, começou-se a buscar alternativas para esses organismos. E uma dessas alternativas são as plantas. Então você pode usar hoje plantas para produzir vacinas, por exemplo, seria possível produzir insulina numa planta.
Certo. Né? Por manipulação genética, eu vou colocar ali um gene naquela planta que ela vai começar a produzir essa insulina.
Isso mesmo. Então você gera uma planta que pode produzir insulina.
Certo.
Né? E existem algumas vantagens de fazer isso. As principais vantagens são vantagens econômicas. Né? Tem-se visto que, ao contrário da bactéria, que você precisa de frascos enormes com um equipamento extremamente complexo que precisa envolver vários controles, no lugar disso você pode substituir isso por uma planta cultivada em um ambiente controlado e que precisa de adubação, luz, né, água para crescer.
Certo.
É um ambiente muito menos complexo do que o ambiente onde os organismos que hoje são cultivados para produzir esses fármacos.
Entendi.
Com isso, tem se visto uma redução no custo que estaria em torno de 10 vezes.
Agora, por que que eu preciso ter plantas estéreis nesse caso? Não seria até melhor que elas pudessem se reproduzir e eu ter sempre mais dessa planta?
Então, nesse caso, essas plantas, né? Então, vamos dizer que nós tenhamos uma planta produzindo insulina, né? Essas plantas precisam ficar em ambientes controlados para que elas não caiam, não saiam desses ambientes, ou seja, não caiam no meio ambiente e muito menos na cadeia alimentar.
Certo.
Né? Então, quanto mais controle nós tivermos sobre isso, é uma questão de biossegurança, né? Então, quanto mais controle nós tivermos sobre essa planta, melhor. Né? Então, obviamente que existe, as propostas são sempre de cultivar essas plantas em ambientes fechados, numa estufa, né?
Uhum.
Com controles e tudo. Mas se for adicionado um controle a mais, seria muito bom. Porque caso elas escapem desse ambiente controlado, elas então não germinariam. E aí a possibilidade delas se dissipar no meio ambiente seria reduzida com esse controle adicional.
Entendi. Eu estou conversando com o pesquisador Francisco Aragão, que é responsável pelo laboratório do Centro Nacional de Pesquisa de Recursos Genéticos e Biotecnologia da Embrapa. A nossa conversa é sobre as sementes Terminator, que geram plantas estéreis. Existem outras justificativas para essa liberação?
Elas seriam úteis para a indústria das sementes, né? Porque levaria à obrigação de se comprar novas sementes todo ano, que é uma coisa que, no Brasil, a tendência é que isso não seja aceito. Né? E nem é a proposta de revisão da Lei de Biossegurança nessa nova proposta que tramita no Congresso Nacional. Quer dizer, então, como nós discutimos inicialmente, né, essa alternativa estaria proibida por uma razão de que nós queremos que os produtores continuem tendo o direito de usar suas sementes. Agora, existem outras questões que estão na lei de biossegurança, né, que a maneira como a lei foi escrita, ela deixa a interpretações que impedem o desenvolvimento de outras tecnologias que nada tem a ver com o Terminator. E aí existem várias outras características agronômicas interessantes, são importantes, que poderiam estar sendo manipuladas e não estão porque pode-se interpretar na lei que isso estaria proibido, né?
Entendi.
Inclusive proibindo até pesquisa, né? Então, características, por exemplo, a macho-esterilidade, né? Geração de plantas cujo pólen é estéreo.
Né? Como que é isso?
Isso seria muito interessante para árvores, por exemplo, que essas árvores ficam anos no campo, né? Como eucaliptos, por exemplo. Então, a planta não vai produzir um pólen viável. Então, essas plantas, elas não polinizariam plantas vizinhas.
Porque uma crítica do eucalipto é que ele parece que ele domina a região que ele está e mata outras variedades, não é isso?
O eucalipto, ele produz pólens que podem polinizar plantas a uma distância maior do que várias outras plantas, né?
Uhum.
Então, aí você acaba gerando sementes híbridas e transferindo genes para outros lugares. E muitas vezes isso não é desejável. Então seria interessante que essas plantas tivessem o pólen estéreo, porque no na árvore, o eucalipto pode ser multiplicado vegetativamente, né, por estacas. Você corta a planta, então produz, pega ramos e produz novas plantas a partir dele.
Uhum.
Então você não reproduz a partir de sementes. Então você, daquela planta específica, você não precisa de sementes. Existem outros casos, por exemplo, na cana de açúcar, quando a cana floresce, entra em florescimento, né, uma boa parte da energia da cana, ou do açúcar, a energia contida no açúcar, é usada para a produção dessas estruturas das flores. Quando a cana floresce, ela perde em açúcar, porque a cana... O florescimento da cana depende de várias coisas, temperatura, depende de luminosidade. São Paulo para baixo, ela já tem dificuldade para florescer, mas no Nordeste a cana floresce.
Certo.
Então seria muito interessante que você tivesse uma cana que não florescesse, né, porque ela poderia crescer, você poderia deixar crescer mais tempo no campo a cana, e não havia sem a perda desse açúcar.
Entendi. Só para eu tirar uma dúvida, esses exemplos que a gente está dando aqui, do eucalipto, da cana, a semente dela seria estéril também ou não?
Não, ela nem chegaria a produzir sementes, né? Uma vez que ela poderia produzir sementes, ela iria produzir sementes férteis, mas só funcionaria como mãe, não funcionaria como pai, né? E no caso da cana, nem iria produzir sementes.
Então, você não vai conseguir gerar novas plantas a partir da semente.
Dessa, não.
Mas você conseguiria gerar novas plantas a partir da própria planta.
A partir da própria planta, no caso de eucaliptos, A planta poderia ser usada como mãe. Ela não seria usada como pai.
Então, aquela situação do produtor refém da fábrica de semente não aconteceria.
Não aconteceria, porque no caso do eucalipto e no caso da cana, a reprodução é vegetativa.
Entendi.
Então... você corta a cana em pedaços e isso aí vai gerar uma nova planta. Isso continuaria acontecendo, né?
Entendi.
Existem outras características agronômicas interessantes do ponto de vista de manipulação da reprodução das plantas, que é, por exemplo, o fruto sem semente. Né? Você gerar, existe uma intenção para vários frutos, né? Por exemplo, a melancia, né? De produzir um fruto que não tenha sementes, a uva, né? Isso já até existe, né? Mas seria possível manipular por engenharia genética de tal maneira a produzir frutos sem semente.
Mas qual que é a vantagem de um fruto sem semente? Só é mais fácil de comer?
No consumo, sim, no consumo, no processamento, né? É uma característica agronômica interessante para algumas frutas.
Certo. Né? Mas criando aquela dependência, então, para o produtor, que é ruim, né?
Em alguns casos, não, né? Porque, por exemplo, já existe uva sem semente.
Certo.
Né? Feita pelos métodos convencionais. Né? E aí a multiplicação também, no caso da uva, é por estacas.
Entendi.
Né? Partes vegetativas da planta.
Agora, Francisco, essas explicações aí são muito claras e me parecem bem interessantes realmente essas manipulações aí do eucalipto, da cana e tal. Mas será que não dá para a gente mexer nessa legislação de uma forma mais segura, garantindo que esses usos possam acontecer e aquele uso do Terminator que coloca o produtor dependente de uma fábrica de semente continue proibido?
Isso, eu acho que inclusive é essa a intenção da Câmara agora, né? Deixar isso claro, que essa tecnologia Terminator continue proibida para esses casos de agricultura. Quer dizer, você planta o seu feijão, o seu milho e continua tendo a possibilidade de usar os seus grãos colhidos para plantar na próxima estação.
Mas não vai ser um pezinho na porta eu liberar para alguns usos e eventualmente eu usar essa liberação até como argumento para liberar também na agricultura?
Eu não sei, eu não diria que é um pezinho na porta, né? Algumas pessoas veem isso como uma brecha para depois abrir geral, né?
Isso.
Eu não acredito que seja isso. Desde o início, na discussão da lei de biossegurança, que eu participei, a intenção do Congresso sempre foi de proibir o uso de estratégias que gerassem sementes inférteis na agricultura. Então, eu acho que a intenção agora é deixar isso claro, que é essa a intenção e não outras.
Nós vamos a um pequeno intervalo e voltamos em instantes com o nosso bate-papo com o pesquisador Francisco Aragão, responsável pelo laboratório do Centro Nacional de Pesquisa de Recursos Genéticos e Biotecnologia da Embrapa. Não saia daí.
Palavra de especialista.